Programa Olho no Olho.
Começa agora mais uma edição do programa Olho no Olho, nesta terça-feira, dia 7 de novembro. Agora posso dizer a data, né? O programa está sendo gravado hoje e está indo para o ar no mesmo dia. A gente traz aqui assuntos, né, que se tornaram pauta, inclusive, de ontem para hoje, né? Vamos atualizar e o tema do Olho no Olho de hoje é realmente a política eleitoral. E eu estou aqui com o mesmo Zé. Zé Augusto, boa noite. Prazer sempre tê-lo aqui.
Boa noite, Ney. Boa noite a todos os que escutam esse programa, que vem através das redes sociais. E é isso. Estou aqui mais uma vez para conversar com o Ney, grande Ney Lima.
Bom, a gente já começa, certo, indo realmente ao ponto, né, da pauta, do que está acontecendo hoje. Seu nome está sendo comentado constantemente, porque você se colocou como pré-candidato de fato, né? A Maria Reis, né, a deputada federal, comentou isso recentemente numa visita que fez aqui à nossa região. E a partir daí já não ficou mais naquela de talvez ser candidato. Você realmente já fala, já se posiciona como candidato. Zé, as pessoas questionam, né? Apesar de você já ter sido prefeito, já ter sido deputado federal, ter passado aí pelos maiores cargos possíveis, né, para quem é aqui da nossa região, mesmo assim as pessoas questionam muito de que essa sua candidatura seria meramente para tirar o Fábio do Aragão do poder, certo? Para fazer com que essa eleição fosse mais difícil para ele, uma reeleição. E queria que você falasse sobre isso, quando as pessoas questionam isso, sobre a viabilidade, sobre a intenção, né? O que é que realmente ocorre e qual a resposta que você dá?
Não, absolutamente. Jamais eu faria isso. Ser candidato para atrasar alguém, não. Se eu quero ser candidato, se eu me coloco à disposição de Santa Cruz do Capibaribe, é por Santa Cruz do Capibaribe. É pela minha trajetória, tudo que fiz por essa terra, o amor que tenho à minha terra. Jamais eu faria isso de ser um candidato para atrasar alguém, de forma alguma. Pelo contrário, inclusive você está, Fábio, é o prefeito que eu apoiei, Fábio, o Thales apoiou, os meus filhos, né? Augusto é do seu... É vereador do governo. A minha orientação a Augusto é que ajude o governo. Jamais, entendeu? Eu tinha a intenção, e a Marília um dia sentou comigo e falou com o Paulinho da Força, e que me conhece, a minha trajetória, vê, e que o Solidariedade tem um interesse muito grande em Pernambuco, mas em Santa Cruz do Capibaribe, na qual eu apoiei. E me chamou e a gente conversou, né? Mas esse papo de dizer que Zé Augusto seria um candidato para atrasar, isso jamais passaria na minha cabeça. Até porque, Ney, eu não seria perdoado pelas pessoas que gostam tanto de mim. Não, eu serei, se for, para contribuir com Santa Cruz do Capibaribe. Isso aí pode ter certeza que jamais passou pela minha cabeça.
Mas é natural, Zé, e foi assim no seu tempo, de que o prefeito que está no cargo seja candidato à reeleição. Por que é que com o Fábio você entende que não deva ser assim?
Não, na realidade, o que aconteceu comigo e com o Fábio, eu apoiei Fábio, como apoiei o pai dele. E nessa campanha, inclusive, quando eu percebi da possibilidade de Fábio perder, depois que na eleição acabaram-se os eventos, Dida estava na frente, todo mundo sabe disso. Quando pararam os eventos, então que o centro das atenções passaram para os debates, né, nas emissoras de rádio, na internet, então ficou uma cadeira vazia. E aí então Fábio e Alan foram para o seu centro das atenções. E aí o Dida Dinan foi para o terceiro colocado, que poderia ganhar. Isso por esse motivo. E aí eu apoiei.
Mas Fábio, a minha pergunta não é sobre isso, Zé. A gente sabe que você
apoia. Sim, eu quero concluir.
Me refiro à reeleição. É natural um prefeito que está no cargo ser o candidato do grupo à reeleição.
Exatamente. Então eu fui, apoiei, com dois filhos, com toda a garra, né? Acontece que houve... Inicialmente eu procurei o prefeito, 3 meses depois, já contei essa história tanto, né? E queria, entendeu? Sempre quis estar junto de Fábio, do partido que nós criamos, de um povo que gosta de mim, que gosta dele, que gostou do pai dele, que hoje está em outro estágio da vida, né? Mas temos uma linha partidária, entendeu como é? Mas houve esse problema, ele inicialmente não quis, eu tentei, conversei com ele, tive um primeiro encontro, esse encontro não aconteceu, não, esse encontro aconteceu, mas não teve resultados. Depois, de lá para cá, começou algumas pessoas, e sendo eu também procurando ouvir as pessoas, e onde eu chego na cidade, chegam pessoas e me incentivam a ser candidato, pelo conteúdo que tem, e querendo sempre estar junto com o meu grupo político, mas não houve condições. Então, ultimamente, está com uns 2 meses mais ou menos, houve um burburinho, como que se diz, né, que iríamos conversar. E quem conversou comigo foi, primeiro teve uma conversa com o Jason, depois foi com o Galego de Mourinha, de uma possibilidade de a gente conversar, e eu me coloquei à disposição para conversar com o Fábio, entendeu? Como conversaria com qualquer um. E já disse que conversei com o Alan da como é que chama?
Alto plano,
né? Entendeu? Conversei com o Robson várias vezes, não uma coisa, às vezes encontrávamos, às vezes até no velório, batia muito papo e tal.
Conversou com Edson Vieira, não?
Encontros assim, vendo também, às vezes no velório também, numa rua, numa festa de cumprimentar, mas não uma reunião para sentar e conversar, né? E sempre disse que abria não fechava as portas para ninguém, continuei. Então, esse tempo foi levando até que no final Marília vem e praticamente me lança, me leva já um telefonema que tivemos com o Paulinho da Força, do interesse de ter a candidatura, do conteúdo que eu tenho, e eu nessa caminhada, entendeu? Mas não é que... Eu tentei de tudo, entendeu como é? Até porque... eu acho assim, é um partido muito forte, os Taboquinhas. Foi eu que criei esse partido. E queria e fiz tudo para essa unidade acontecer, né? Ela pode acontecer, acho difícil, né? Mas nada é impossível em política, né? Mas é difícil porque o prefeito não tem... Ficou dessa conversa e uma conversa marcada para a gente conversar. Não sei o que vai sair dessa conversa que a gente pode ter, que eu posso ter com o prefeito, mas... Atualmente eu estou na minha luta, já estou com material de propaganda e até falar com você, para a gente ver, porque tem muita coisa para eu fazer.
Se você fosse do sertão, eu avanço faria, mas no Agreste, infelizmente, a gente não.
Mas por quê?
Porque, eu apresento debate, como é que eu vou fazer material
Não, mas você pode botar a sua equipe, eu acredito na sua equipe, e a gente vê, tem um bom conteúdo para apresentar, e eu vou depois conversar com você.
Zé, você falou agora há pouco que aceitaria conversar com o Zé, que houve rumores de que poderia, né, ter essa conversa, teve com o Jason, teve com o Galego e tal, que aceitaria ter uma conversa. E você disse que imaginava que no início do governo fosse sentar para conversar e ter um algo mais, né, fazer parte realmente do governo. E se isso acontecesse agora? Se Fábio lhe chamasse para uma conversa, se ele dissesse, Zé, comece a participar do governo a partir de agora, haveria essa possibilidade?
Veja só, em política tudo pode acontecer, inclusive nada. Entendeu? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Eu sei que na política, daqui para lá, muitas águas... De ontem, de uma semana para outra, houve uma reviravolta em Santa Cruz, né? Não sei se você ia entrar nesse assunto.
Vou entrar do Robson.
Então, mas então hoje a política ela é tão dinâmica, depois do celular, das redes sociais, né? É uma coisa impressionante, né? Uma hora um está aqui, outra hora está ali. Daqui a pouco o Lula está acabado, daqui a pouco o dólar baixa, a bolsa sobe, por aí vai. Acontece uma guerra agora, já muda o contexto, o mundo está meio louco, entendeu como é? Mas pessoas como eu e todos que estão na política, a gente quer o melhor, principalmente para seu país, para seu estado, para sua terra, que eu sou um desses. Eu quero o melhor para Santa Cruz. Ney, eu sou um apaixonado por Santa Cruz. Eu vivo essa cidade 24 horas, pensando no que pode ser feito, naquilo, naquilo. Sou assim, sou esse sonhador. Então, por isso que eu fiz um bom governo.
Isso significa que você aceitaria participar do governo a essa altura do campeonato ou não?
Eu estou dizendo que na política tudo pode acontecer, inclusive nada.
Tá, e se não acontecer nada? Não vai ter nenhuma guerra a mais do que as que já tem, né? Tudo que você falou aí não acontece, tá tudo normal, o Fábio te chama para uma conversa, e oferece participações no governo, né? Abre essa possibilidade.
Assim, é o que eu estou dizendo é o seguinte, a linha dele que vem até hoje não mostra essa possibilidade.
Tá, mas você não afasta isso.
Não sei, eu não sei. Não sei se... Isso aí você tem que perguntar a ele,
então, né, sim, mas eu pergunto se você aceitaria.
Você não faz tanta entrevista aqui, você pergunta.
Eu pergunto se você aceitaria. Logo, você está me dizendo, então, que a sua pré-candidatura ela não é algo definitivo. Isso pode mudar, porque na política você disse que tudo muda.
É, tudo pode mudar, inclusive nada. Então, a política é assim. Eu tenho conteúdo, eu tenho trabalho, eu tenho história, vontade de lutar... Entendeu como é? E encontro em cada esquina dessa cidade pessoas que me incentivam, deputados que me procuram para fazer parceria comigo já agora, como aconteceu com o Armando Monteiro. O Armando Monteiro tem uma reunião, recebi tanto telefonema de Armando Monteiro esse mês, ele tem uma reunião marcada, se não me engano, segunda-feira, lá em Recife, né? Não sei, eu já tinha uma agenda, mas Armando é um amigo meu, mas eu estou no Solidariedade, eu estou alinhado com Marília Reis, né? Então, tem a minha conversa com Marília Reis, é constante, toda semana a gente conversa, quando não é presencialmente, é pelo telefone, a gente conversa e tal. Mas Armando é um cara que fez parte da minha história e eu não tenho nada para falar, Armando, a não ser de bem, como a mesma coisa eu tenho certeza ele, né? E outros aí, como Teobaldo, fui deputado, é amigo, continua amigo meu. Entendeu como é? Tantos, minha vida, 40 anos de política, eu acho aproximadamente, foram tantos amigos, e gente até que me massacrou, que me judiou, e depois eu perdoo, que eu tenho esse coração muito bom.
O povo pode judiar à vontade, que depois...
Ah, já sou testado.
Vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo, certo? Vou deixar a pergunta só para ficar claro, tá certo? Para não ficar dúvida assim ainda nesse assunto. Eu preciso colocar uma matéria no meu blog hoje, né? Porque, enfim, o dia não foi tão movimentado, né? Ou foi, mas preciso. E aí eu tenho dois títulos para colocar. Um é o seguinte, Zé Augusto não afasta possibilidade de aliança com Fábio. Esse é um título. O outro título, Zé Augusto afasta possibilidade de aliança com Fábio. Decida aí o que é que eu coloco, porque envolve seu nome. Eu vou para um intervalo rápido e a gente volta trazendo ainda esses e outros assuntos.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta e esse é o nosso bate-papo com José Augusto Maia, ele que é pré-candidato a prefeito de Santa Cruz, ficou analisando aqui durante o intervalo certas possibilidades e me garantiu que vai escolher um título para me colocar no meu blog hoje, certo? A opção 1, Zé Augusto afasta possibilidade de aliança com Fábio para 2024. A opção 2, Zé Augusto não afasta a possibilidade de aliança com Fábio. Afasta ou não afasta?
Zé Augusto diz que na política tudo pode acontecer, inclusive nada.
Mas bota o título 1 ou 2.
Não, você, tudo pode acontecer, inclusive nada. Pode acontecer ou não acontecer.
Então não afasta. Não afasta a possibilidade.
Veja só, o que pode...
Esse é o título escolhido.
Pera aí. O que poderia, o que pode, que poderá, ou talvez pudesse me juntar com qualquer um político, é Santa Cruz do Capibaribe. São... coisas que eu penso, coisas que eu luto, entendeu? Sempre foi assim.
José, agora
sempre
veja.
Foi assim. Mas, Ney, é de mim, não tem jeito. Eu não sou o cara... Olha, se eu fosse um político desse que, tipo que tem aí, esses que Copa do Mundo e esses ping-pong que pula de um lado para o outro, você olhar direitinho na história, quantos não sumiram da política? É muito importante você ter um lado firme, posições firmes. Mesmo em momentos difíceis, você ter o seu posicionamento. Eu passei por momentos difíceis na minha vida, Ney, e sempre me posicionei, entendeu? Não fui covarde, não fui traidor de ninguém. Eu sempre tive uma vida muito, assim, por Santa Cruz do Capibaribe. Foi minha vida, acho que Deus me deu esse dom, e eu amo essa terra, e penso em tudo, o que for melhor para ela. Eu sempre estou pertinho, entendeu? Para poder ajudar com boas ideias, com trabalho, amanhecendo o dia, anoitecendo. Eu sou esse Zé que pensa em Santa Cruz 24 horas. Então, o que me faz estar na política é poder contribuir com Santa Cruz de Capibaribe. E poder dizer a você e qualquer um dessa cidade, para onde você vai nessa cidade tem uma grande obra de Zé Augusto. A história, os momentos, as transformações, o governo transformador como foi o meu. que mudou. Um não reconhece, né? Quem estava falando no intervalo aqui de um que falou, quando fala meu nome, ele desvia, né? Eu não vou dizer quem é, não. Mas, na realidade, o maior dos meus adversários, no íntimo, no coração dele, lá dentro, no íntimo, ele sabe da importância de Zé Augusto para Santa Cruz.
Ô Zé, agora, você disse que é o que for melhor para Santa Cruz, certo? E quando eu falo em aliança com o Fábio, é importante lembrar de que nesses últimos meses, por exemplo, você não poupou críticas a Fábio, né? Você não considerou o governo dele um governo bom, fez uma avaliação
irregular,
muito rasa, né? Dizendo que o governo não tem obras, que é um discurso que a oposição não tem uma obra de relevância.
O que eu digo é o seguinte, é que Fábio é um governo regular, eu sempre disse isso nas entrevistas, né? E poderá melhorar. Tem uma vantagem muito grande, não pega corrupção nele até agora, entendeu como é? Não tem pegado, as pessoas têm colocado, não tem pegado. E falta nele a parte política. Eu acho que todos reconhecem, você reconhece isso, todo mundo. Ele é um administrador, uma pessoa séria, né? Santa Cruz não vai mal, mas poderia estar melhor, tá entendendo? Com algumas coisas. E às vezes a política ajuda isso.
E você apoiaria um governo com essa característica?
Não, eu não apoiaria um governo que atrasasse Santa Cruz do Cabo Breve, jamais. Não poderia eu apoiar um governo.
Que não desse. É o caso do governo.
Não, ele não atrasa. Ele está indo. Não adianta você chegar na cidade e dizer que Santa Cruz está caindo os pedaços. Não, Santa Cruz está indo, está fazendo. Pagando em dia, as coisas estão funcionando. Agora, poderia ter, eu acho que faltou em Fábio até agora, a questão política. Porque muita gente, não, mas não é a política que resolve. É na política que se resolve tudo. Tudo, mesmo que tem gente que critica a política, eu fico arretado com esses caras que entram na política criticando os políticos. Ô cara, onde é que tu vai resolver? Ou tu vai resolver numa prefeitura, no governo de estado, no governo federal. E onde é que vai falar com quem? Com políticos. E vai existir o quê? Tem mágica? Tem um milagre? Não, milagre vai na igreja, vai tal. Mas não, a política ela é feita com políticos. Agora, escolha pelo menos os menos ruins, na verdade, que tem muita gente boa. E também tem muita gente ruim na política. Eu fui para os bastidores da República e eu me decepcionei quando cheguei lá. É horroroso. Você ali tem 80%, tem 20% que a gente pode acreditar. 20%, eu estou sendo muito generoso. E 80%... que vão para lá para se fazer.
Isso em Brasília.
Isso em Brasília. Isso tem em muitos cantos, mas em Brasília
principalmente. Eu vou perguntar uma coisa sobre o seu mandato de deputado federal. O que foi de mais escandaloso que você já presenciou em Brasília?
Foi o lobby. É esquisito, Ney. Por exemplo, eu participei de uma comissão de indústria e comércio e nela um grupo, eu e mais outros, a gente discutiu, por exemplo, os commodities. A gente vende o algodão, a gente vende a carne, a gente vende o ferro, a gente vende a soja, vende tudo, não é assim? Para a China, para os Estados Unidos, para a Europa. Se dissesse, olha, 30% do que sai do Brasil, bastava 30%, começasse com 20%, depois com 25%, 30%, pode vender o algodão todinho, o ferro, qualquer coisa aí que tem aí. Agora, 30% você tem que industrializar no Brasil, gerar mão de obra no Brasil e riqueza. Isso esse país dá um salto, porque nós temos muitas riquezas minerais. Né? Então, mas isso não acontece. Porque quando chega lá em Brasília um projeto, eu estou citando um, que tem vários, né? Que chega, na hora são chamados líderes de tal partido, de tal, daqui a pouco tem uma conversa com um, jantar na casa de outro, e esse projeto não chega, não avança, porque o lobby não deixa. Para eu lhe dizer, eu tenho que provar. Mas eu digo porque eu fui procurado e não aceitei. E os que aceitam são esses que gastam 15, 20 milhões numa campanha. Ô Ney, me diga uma coisa, o cara ir para deputado federal, vamos dizer que o salário dele, o ano todinho, os 4 anos, dê 2 milhões. Aí ele gasta 20 milhões para ser eleito. Tu não acha que esse cara vai tirar, não? Isso é lógico.
Mas a mesma matemática não serve para uma prefeitura, por exemplo? As campanhas para prefeito são muito caras.
Olha, eu posso dizer o seguinte. Para vereador, inclusive. Eu vou lhe dizer. Eu posso dizer, são. Agora, as minhas não foram, não? estou dizendo com toda certeza, Santa Cruz me conhece. Ney, eu fui vereador, presidente da Câmara, duas vezes vereador, vice-prefeito, prefeito, prefeito reeleito, elegi o sucessor, deputado federal, o que é que eu tenho, negro?
Você foi candidato na época de calcinha preta, limão com mel.
Sim, naquela época como era. Caro, me lembro, e eu vou dizer agora como era. Me lembro de Carlinhos, da galera do barulho, Carlinhos da... faz as festas, você sabe aí, Carlinhos. Então, era um dos caras que me ajudou muito. Eu ganhava o tecido, eu ganhava, às vezes eu ganhava o fio, mandava fazer o tecido, mandava fazer a camisa, a pintura, e vendia a camisa e pagava o artista.
E a venda da camisa dava para pagar a calcinha preta?
Dava, sim. Dava, dava. E se cotizava...
Era trio e trio em Santa Cruz.
Mas era muita gente querendo ajudar. Era muita gente, era impressionante. A gente estava na Praça do Estudante ali, uma barracazinha, fazia fila de gente para comprar a camisa. E aquela camisa, se ela fosse vendida naquela época por R$3, era os R$3 todinho, porque tudo eu tinha ganho, o fio, a camisa, a pintura, o tecido, tudo. O cara que me ajudou muito, Zé de João de Deda, quando começava com ele trabalhava com fio, já te dei aqui tantos fios, vai lá, eu ia atrás de alguém que tecia o fio, depois ia atrás de quem fazia a camisa.
Ou já não poderia assim, também, porque as bandas...
Ney, vou te contar uma história. Na minha campanha de 2000, eu na minha, 2 horas da madrugada, minha mãe, não tem aquela televisão, que eu tenho ela ainda, se tu quiser ver lá no meu escritório dela lá, de tubo de imagem, que fica vindo, dá uma tapa, pá, ela volta, né? 2 da manhã, ela vem, mamãe, e eu, pai, mamãe se acordou. Ela olhou para mim e disse, mas tu não tem dinheiro para consertar a televisão e quer ser prefeito de Santa Cruz. E fui nele. Tá vendo como é? Eu não tinha dinheiro para botar a válvula da televisão, e fui o prefeito de Santa Cruz de Caparibe. Só tinha um carro de som. Toda Santa Cruz sabe disso. Depois, já na minha reeleição, foi muito mais fácil, que eu era o prefeito, a própria prefeitura, o seu nome, quase não teve concorrente para mim. Depois ainda elegi o sucessor. E tudo isso aconteceu por um trabalho muito sério e muito competente para Santa Cruz do Caparibe. Santa Cruz do Caparibe tem 2 épocas, certo? Antes e depois do Moda Center. E não só é uma das vias de acesso que deram continuidade. Né? E tantas obras importantes de Santa Cruz do Caparibe, a segurança que... foi dado continuidade. Nenhum prefeito teve coragem de parar com o trabalho de segurança que Zé Augusto deixou. E fui premiado nacionalmente. Não é uma coisa que eu estou dizendo. Santa Cruz viu isso aí. Então, essas coisas me colocaram num destaque e numa popularidade que eu falava, volta, Zé. E aí outros dizem, bora, Zé. É engraçado hoje. Como é que você disse, bora, Bill? Onde eu vou? Bora, Bill! Né? Bora, Zé! Bora. De muita gente.
Vai ser a música da eleição, vai ser com esse Bora, Zé. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo e a gente esquenta a pauta aqui, tá certo? Trazendo uma pergunta atual e uma pergunta para o futuro. A pergunta atual é simples demais, uma análise em relação aos movimentos do Grupo Verde. Agora, a ala bolsonariana, né, se uniu, né, as fotos que aparecem hoje trazem isso. E o Robson Ferreira posa ao lado de Alan Carneiro, de Adilson Bolsonaro, de Dida Dinan, mostrando aí uma coalizão do Grupo Verde rumo às eleições de 2024. A outra pergunta é para futuro. Essa é fácil de responder. Zé Augusto se mantém candidato a prefeito, né? Sai as duas candidaturas, Zé e Fábio. Você vai respeitar o posicionamento de Augusto Maia, vereador, filho de Zé Augusto, independente de quem ele apoiar? Intervalo rápido e a gente volta.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta conversando com o José Augusto Maia, né, já colocado como pré-candidato a prefeito nas próximas eleições. Zé, você tem um filho que é candidato, que é vereador, certo? Que faz parte do governo e sempre manteve-se fiel ao governo, né? O seu outro filho, que é o Thales, fazia parte do governo. Depois da eleição, durante a última eleição, declarou-se contrário aos interesses do governo, aos candidatos que o prefeito Fábio apoiava. E depois da eleição, ele foi... convidado a entregar o cargo, né? Que o governo tem dessas coisas, você é convidado a entregar o cargo. E o vereador, certo? Augusto Maia, ele é dono do mandato, porque quem deu o mandato foi o povo, não foi exatamente o governo. No entanto, ele se mantém fiel ao governo, e quando essa questão for realmente para a decisão, ele ficando com José Augusto ou ficando com Fábio Aragão, terá a sua liberdade, a sua posição respeitada?
Terá sim. O que eu tenho conversado com o Augusto, primeiro o Augusto foi presidente da Câmara, as pessoas diziam, ei, vai ser um manipulado de Zé. Nada. O Augusto foi o presidente. Claro, dei algumas orientações, como eu também fui presidente da Câmara, né? E o que eu pude ajudar meu filho, eu ajudaria outro. Imagina meu filho, né? É um menino muito decente. Como é o outro Thales? Outro menino. Os dois. Eu tenho tanto orgulho desses filhos que eu tenho, que você não imagina. Entendeu? Claro, tu não tem orgulho dos teus filhos? Não, mas esses eu tenho, porque eles são muito sensatos. Eles são muito corretos. Assim, não é fácil a vida dos dois na política, entendeu? Com o pai que tem um político, que tem divergência, que tem tudo, essa coisa toda. Sempre, todo dia, estão falando o nome do Zé.
Chama jornalista de satanês, né? Tudo isso.
Não, isso é tudo de satanês. Aí, na realidade... Então, Augusto, é o seguinte. Essa pergunta tem sido feita a ele constantemente. Sempre estão fazendo essa pergunta. E se Zé Augusto sai candidato e Fábio sai candidato, e aí, Augusto, vai para onde? Ele, todo dia, eu tenho certeza que ele ora... E ele diz nas minhas... Ah, meu Deus, se assim houvesse essa unidade, que eu não ia...
Precisar
tomar uma decisão. E é muito doloroso para Augusto. O pai ser candidato e ele está num palanque diferente do pai. Entendeu como é? Eu sei. E jamais isso acontecendo, digo a você, eu vou para a minha campanha, mas pedindo... também que votem em Augusto Maia, porque ele é um menino muito bom, ele é um menino muito consensuoso, todo mundo conhece, eu vi uma pesquisa que fizeram, sério, não é pesquisa, uma enquete, e ele saiu muito bem, talvez o melhor que saiu, pela sua coerência. Se fosse Thales, era do mesmo jeito.
Você fará isso mesmo se ele declarar que não vai votar no pai? Porque se isso acontecer, você sabe, vai ser emblemático, né? Magno Martins vai publicar. É candidato a prefeito, não tem o voto do próprio filho.
E eu vou dizer as qualidades do meu filho. E não tem jeito. Olha, Ney, primeiro é Deus, depois a família, cara. Os filhos, a esposa, os netos. Meu, eu sou apaixonado, cara. Eu criei esses meninos, mesmo sendo de três casamentos. Quando eu casei, é a primeira vez que nasceu Thales e Paula. Eu só me casei pela segunda vez se a segunda mulher... aceitasse ser amigo dos dois. E só fui para a terceira se aceitasse amigo dos quatro.
Você teve três casamentos.
É, dá no terceiro, né?
Que absurdo.
Você não tem, tá no primeiro ainda, né?
Três também, cara. Vamos
três
lá,
também?
Muda o assunto, vamos.
Isso é... Tá entendendo? Então, eu sempre... Os meus filhos, quem conhece eles, diz... Poxa, parece ser filho do mesmo pai e da mesma mãe, entendeu? A Paula e Thales, Isabel e Augusto, e Hanna, que é a mais nova, né? Tá com namoradinha agora.
Ai, Thales chamando de sogro.
Ele não pediu, não, mas já estão conversando, mas disse que vai pedir essa semana de namoro. Mas é um menino bom, um evangélico, né? Um menino bom, é um
mas você já é sogro? Sim, você já teve Paula, não é isso? Que já casou?
Paula já casou, é. Thales não casou, teve um filho.
Hanna é a mais nova, né?
É, a mais nova.
A mais nova é que você esperasse que demorasse mais, né?
Mais um pouquinho. Não, mas não é casado, não. É assim, tá namorando.
Então, nesse ciclo familiar, certo? Você garante que mantém essa liberdade de todos, né? E vai compreender se houver
totalmente,
essa
decisão. Totalmente. Olha, jamais eu ia sacrificar um filho meu. Não, eu ia entender. Entendeu como é? Eu ia entender, não. Eu vou entender. E ele tá... Os dois, eu sei que os dois sempre têm vontade, até porque nasceram num berço político, né? E só os dois são muito políticos, tanto Thales como Augusto. E a minha maior satisfação é que eles são muito queridos pelo povo. Você vê baterem muito nele, que político quando entra é para bater, bate. Mas eles são tão, assim, retos, sabe, que não abre margem para bater neles. Eu tenho muito orgulho desses dois, de todos, né? Como a gente está falando aqui dos políticos, né? Dos dois eu tenho muito, e eu tenho certeza que eles vão dar continuidade ao meu legado.
Zé, analise o cenário. Hoje nós tivemos uma foto sendo divulgada, né? As imagens e as informações de uma reunião na executiva do PL com o ex-ministro Gilson Machado, com o Anderson, com toda a cúpula do partido, certo? E lá estava Alan Carneiro, Dida Dinan, Robson Ferreiro, Adilson Bolsonaro, todo o grupo bolsonariano junto do Grupo Verde. O Grupo Verde tem feito movimentos que, do ponto de vista quantitativo de votos, tem sido predominante nesse momento, né? Eles têm realmente feito movimentações, acho que você concorda, que são bem interessantes. Qual é a leitura que você faz? Qual é essa eleição de 2024? Né? O que é que a população deve esperar dela e o que representa esses movimentos?
Olha, eu acho o seguinte, sabe? Tá, como você disse agora, todos se juntando ao bolsonarismo, não é isso aí? Eu acho assim, eu acho que deveriam estar todos se juntando para um grande projeto para Santa Cruz do Capibaribe. Está entendendo? É isso que eu penso. Eu sempre critiquei essa coisa, discutir o nome. Vamos discutir Santa Cruz, cara? Tem tanta coisa importante. Bolsonaro está lá. É uma liderança nacional, é indiscutível. Como Lula, é indiscutível. O cara não pode dizer que nem ambos são. E o Lula mais porque ganhou. Então, se ganhou, hoje é o Lula, entendeu como é? Mas eu não posso ir para uma eleição para Santa Cruz do Cabeça só pensando ou lulismo ou bolsonarismo. Vamos pensar Santa Cruz, cara. Projeto para Santa Cruz, isso é o mais importante. Tem tanta coisa que Santa Cruz precisa. Então, isso é o que me leva a ainda estar na política. Não é, eu votei em Lula, todo mundo sabe. Eu tive uma linha na minha vida. Sou muito, quando falo, respeito, porque democracia é isso, cara. Então, não queira democracia, cara. Tu tem que aceitar o contraditório, senão você não é democrático. Não adianta dizer, eu sou democrático e não aceitar o contraditório. Eu tenho Luísa, minha irmã, uma das maiores bolsonaristas que tem na face da terra. A minha irmã. Todo dia a gente conversa, brinco com ela, sabe? E eu respeito. Entendeu como é? A minha irmã votou em Lula, foi no berço político aqui da gente. E daí, e Luísa, ela é bolsonarista. E eu tenho que respeitar, ou não. Não é assim a vida, né? Então, eu acho que não é o bolsonarismo ou o lulismo que vai resolver Santa Cruz do Capibaribe, não. Somos nós. Somos um projeto interessantíssimo. Inclusive, eu tenho muitas coisas importantes, como sei que outros têm também. Né? Mas eu não acho... agora é isso porque virou... Não, eu sou mais Santa Cruz do que lulismo. Vamos fazer um negócio aqui. Esquerda e direita. Os extremos, Ney, não entram na minha cabeça. O extremo provou ao mundo que nenhum funciona bem. Tem um meio termo aí que você pode pegar o melhor do capitalismo, o melhor do socialismo e tirar algumas coisas boas, que cada um tem um bom, né? E outros têm algumas coisas boas, outros têm. Tira o melhor, cara, mas e tenta fazer um meio termo.
O bolsonarismo é um componente de hoje, né? Há outros ingredientes aí que foi a aliança com o Dida Dinam, por exemplo. Você entende que isso deixa esse grupo mais forte para 2024 ou você entende que ele ainda não vai conseguir levar isso?
Não, olha, no momento que você faz uma... Há quantos dias, 15 dias atrás, eu vi que Edson teve com o Robson e tiraram fotos e o PL, na verdade, foi um bombardeio nas mídias de Santa Cruz do Capibaribe e da região, né? Já hoje mudou, entendeu? Amanhã pode ter outra mudança. Ô Ney, é assim a política, é assim. Agora vamos pensar em Santa Cruz. Eu estou vendo muito discutir nome. Quem é o nome? Por que é que ninguém discute, Ney, o projeto? Eu queria, Ney, que você me chamasse e chamasse os outros a partir de agora para falar sobre Santa Cruz. Ô, fulano é melhor, ciclano é melhor, fulano tem mais dinheiro. Às vezes o dinheiro predomina muito, né, Ney? Esse filmezinho passou na minha vida... A vida inteira, que tem que ter dinheiro para ganhar a eleição. E eu provei que não é. Agora, precisa do mínimo necessário. Mas não ter que ter muitos milhões. Ah, eu fiz até música, né? Quando eu e Toinho, né? Entendeu? E a gente era tão humilde, cara. Ganhou. Fábio agora não foi. Quem fez Fábio ganhar não foi o dinheiro, não. Porque se fosse pelo dinheiro, não era Fábio. Entendeu? Então, muita gente está muito pensando. Ai, fulano... Rapaz, o cara é rico, viu? Não é assim, não. Não é o dinheiro que faz tudo isso. Claro que todo mundo quer dinheiro. Quem é que não quer? Mas não é o dinheiro que resolve. Ele ajuda, contribui muito, faz eventos grandes, né? Agora, eu vi nessa eleição, você vivenciou e Santa Cruz vivenciou cada estrutura que foi montada em Santa Cruz para os seus deputados. No entanto, quando sai o resultado, eu que tinha a menor estrutura, a menor, mas quase nada, eu tive 8 mil e tantos votos, a diferença de um para outro, de 2 mil, 1.500 votos. Agora, vai ver por trás da outra estrutura o que tinha? E o dinheiro foi tudo? Não, não foi tudo. Agora, é importante. Agora, eu sou mais procurar coisas interessantes que Santa Cruz precisa como eu estou discutindo, morro discutindo agora, que é o turismo de compra para Santa Cruz do Caparibe. Queria que você me chamasse um dia para a gente discutir isso, fazer com que Santa Cruz cresça a sua economia investindo no turismo de compra. Nós temos tudo, só precisa de cabeça pensante para fazer isso acontecer. Porque nós já somos conhecidos nesse Brasil inteiro pelo atacado. Agora precisamos trazer o turismo, o presencial. A venda online não vai deixar de existir e vai crescer a cada dia. Só o turismo de compras vai fazer Santa Cruz um Gramado. Aqui nós estamos aqui, Garanhuns, bem pertinho. Qual é a economia de Garanhuns? Festa. Festival do frio, do calor, do verão, festival de música, festival de tudo. Do ano inteiro e a cidade lotando de turistas. Turismo é importante. Vamos ver aí. O mundo inteiro. Quem investe em turismo. Então, a gente tem tudo, Ney. A gente tem acomodação. Entendeu como é? Nós temos um moda center. Que todo mundo, você publicitando isso aí, todo mundo quer conhecer. Para encontrar. Tem muitas coisas que a gente pode desenvolver em Santa Cruz do Caparibe. Naquela época, era a feira que se acabava com a desorganização, com falta de sanitário, com falta de estacionamento, com insegurança, com tudo. Zé Augusto veio, trouxe um projeto, o Moda Center, transformou. Agora, uma pandemia chegou e a venda online explodiu. Uma vez eu estava nas ruas de Recife mostrando. Isso aqui é fulano. Não é governo tal, não. É a venda online. Isso é provado. Agora, você pode fazer a cidade todo dia se encher e lotar esses hotéis investindo no turismo de compras, turismo de negócio. E nós somos a capital da moda no Brasil.
Só registrando que esse debate só começa agora, né? Nós vamos ter todos esses assuntos sendo debatidos nos próximos meses, porque a corrida eleitoral ainda vai começar, os planos de governo e propostas serão.
Para você ver como eu venho, é porque Santa Cruz
porque
vive.
Você está ansioso, né? Mas a gente ainda está falando sobre articulação. Os candidatos ainda estão dizendo que você é candidato ou não, né?
Não, mas
os grupos ainda não têm
candidato. Me desculpe, mas quando eu digo assim, é porque só se fala em nomes, não se fala em projetos.
Sim, a
desculpa é essa que você está dando aqui agora. Mas eu não, eu só falo em, eu só penso em coisas boas para Santa Cruz.
Tá, mas se você não quer falar em nome, né, fica difícil. Porque, por exemplo, a próxima pergunta que eu vou perguntar, que eu vou fazer, é: para ser candidato a prefeito, você tem que ter um vice, tem que ter um nome. Né? Você tem que ter candidatos a vereadores, né? Formar ali uma composição também proporcional. Qual é o nome do vice? Quais são os postulantes? Quais seriam os nomes aptos aí a serem candidatos a vereador numa chapa do Podemos, não é isso?
Solidariedade.
Aliás, desculpa. Podemos, você estava há um tempo atrás. Do Solidariedade, certo? Quais são os nomes, as composições? Eu preciso perguntar. Intervalo rápido e a gente volta com a última parte dessa entrevista.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta conversando com José Augusto Maia. Ele que, né, é colocado como pré-candidato dessa eleição. A pergunta que eu fiz no grupo anterior, na eleição 2024, né? A pergunta que eu fiz no intervalo anterior é quais são os nomes, né? Ele não quer falar de nome, mas tem que perguntar sobre nome. Quem seria o vice? Quais seriam as possibilidades? O Thales deve ser candidato a vereador, provavelmente, porque foi na eleição anterior, mas quais são os nomes, o grupo que está se formando ao entorno de Zé?
Ney, é o seguinte, eu primeiro estou com material, isso que eu falei, eu estou com material muito robusto do que eu fiz e o que quero fazer. Isso será uma... Como hoje você sabe que as redes sociais existem, impulsionamento, né? Desde que não seja contra a lei, quer dizer, de acordo com a lei eleitoral, o que você pode falar? Até porque eu tenho um advogado, tanto Augusto como Tarek são advogados, os dois. E vão me orientar nesse sentido, né? De mostrar, né? Porque eu tenho uma juventude que a turma da média idade, velha guarda, me conhece, sabe de tudo. Mas tem uma juventude aí, né, do TikTok e tal, bom, dessas redes sociais, e que precisa conhecer toda a minha história. E eles vão conhecer. A partir daí, pesquisas vão surgir, porque quando eu digo que quero sair numa candidatura, que tem um partido que está acreditando, é que ele vai me dar condições. Até porque, mas o Solidariedade é um partido pequeno. É, o PL é um partido maior, o PT, o PMDB, só que existem N candidaturas, então o mesmo, daqui a pouco, o dinheiro, o recurso do fundo partidário que vem para Zé Augusto, como é de interesse de Paulinho da Força e da Marília Reis, então eu posso ter uma verba significativa dentro da possibilidade.
Ih, topei aqui.
Deixa eu colocar aqui, não tem problema nada.
Tá, posso ter no ar mesmo, né?
No ar mesmo, tem nada não.
Tá bom. Então, esse recurso que é um direito dado, né, por o recurso público, então eu quero usá-lo da melhor forma possível em divulgação. Nada, jamais vou comprar voto, que nunca comprei voto, nem preciso de comprar voto. Quem tem o conteúdo que eu tenho, a história que eu tenho, não precisa comprar voto de ninguém. Então, a partir de então, quando essa mídia é lançada, obviamente eu quero, minha intenção, pode ser que não seja, uma mulher na vice. Já estou pensando numa mulher. Se você me perguntar agora, eu não vou dizer, porque tem algumas que eu estou pensando, mas estou conversando. Certo? Uma mulher que tenha também, que seja desenrolada, desenrolada do bom sentido, de comunicação, que saia comigo, porque eu vou rodar essa cidade todinha. Onde tiver um espetinho, onde tiver uma reuniãozinha, eu estou lá. Você sabe que hoje tem aqui o mocinho, aqui o celular, que nos ajuda muito. Não precisa ter uma grande mídia, você consegue. Eu canto. É verdade, a música me acompanhou na vida até hoje, músicas emocionantes. Então, a partir de então, meu sonho é ter uma mulher fazendo parte. Até porque parece que os outros todos estão descartando mulher, né? Enquanto os outros descartam, eu estou abraçando.
E um proporcional pode ter? O Thales, ele fez algo perigoso na última eleição, né? Que formou um grupo no partido e acabou tendo votos suficientes para ser eleito, mas não foi eleito. É. Não pode acontecer a mesma coisa, se sair assim, tão isolado?
Não, porque aí o cara não vai apanhar duas vezes sabendo, né? Ele vai fazer uma chapa que, se eu saio candidato a prefeito, eu quero, no mínimo, fazer 2, 3, ou... aí depende. Tudo, como vai ter muitas candidaturas, ninguém vai fazer 10 vereadores. Ninguém.
Mas estão tendo essas conversas?
Estão sim, porque muita gente duvida ainda. Tu vai mesmo, Zé? Tem essa dúvida.
Precisa divulgar uma foto com seus candidatos, né? Candidatos.
Não, primeiro é o seguinte, você realmente já está... O cara tem dúvida. Como que você mesmo está colocando dúvida aqui, né? Se eu sou, não, eu digo, na política tudo pode acontecer, inclusive nada.
Aí você só aumenta a dúvida.
Mas eu dizer, mas é porque... Mas é assim, Ney. Muda muito. Mas eu já estou preparando e preparado para enfrentar essa batalha. Entendeu como é? E o que eu tenho para oferecer ao povo é o conteúdo que eu tenho, a minha luta por minha terra, a minha história, meu trabalho e minhas intenções para Santa Cruz do Cabaribe. Agora, eu não vou ter grandes mídias comigo, mas vou fazer aquela no espetinho, na esquina, formando reuniões. Já estou preparando um espaço na minha casa. Se for, vou mostrar. A mesona aqui bem comprida.
Mas toda vida teve essa mesa.
Não, mas ela agora está maior. Ela agora é porque vai ser lá mesmo, vai ser bem. Então, começar a chamar vamos dizer, setor de economia, setor de educação, setor. Cada meio ambiente e tal, e conversar com as pessoas e mostrar a minha intenção para Santa Cruz.
Zé, muito obrigado, certo, pela vinda aqui, certo? Boa sorte em todos os seus projetos. A gente. Vou trazer mais vezes aqui, né? Se possível.
Só queria dizer uma coisa a você.
Porque tem muito assunto quando a gente traz Augusto.
Uma coisa que eu quero dizer. Ninguém espere de Zé Augusto ir para uma campanha falando mal de ninguém. Vai esperar Zé Augusto, sendo realmente o candidato pelo povo, que eu acredito muito nesse povão que gosta de mim, vai ser só projeto. Ninguém vai me ver eu maltratando ninguém. Ninguém vai me ver. Isso, eu acho que é o atraso. Fulano, isso eu vejo os grupos, eu sou colocado em mais de 150 grupos. Eu só isso vejo. Meu Deus do céu, quanto um se bate. E nenhum, interessante é que nenhum consegue fazer com que o outro lhe entenda. E vai continuando, ninguém convence ninguém. Já percebeu isso ou não? Mas não convence mesmo. Eu nunca vi desses 150 grupos alguém se convencer com que o outro. Nada, a briga aumenta no outro dia. É impressionante. Então, eu acho que tem que ser proposta para Santa Cruz. É isso. Essa cidade é maravilhosa e vai ser, se Deus quiser, mais maravilhosa ainda.
Ok, muito obrigado mais uma vez a presença de Zé, né? Como eu disse, vamos trazê-lo aqui outras vezes, porque tem muito assunto. Sempre que a gente traz Zé Augusto aqui, a hora passa rapidinho, né? E a gente precisa realmente ter outros programas. A partir de agora, a pauta, inclusive, vai acelerar, né? Muita coisa vai acontecer aí nos próximos meses. Obrigado, Zé. Até mais.
Obrigado, Ney. a todos, José Augusto Maia.
O programa Olho no Olho volta na próxima terça-feira. Esse conteúdo vai estar disponível em todas as plataformas de podcast. A todos um grande abraço e até a próxima.
Você acaba de acompanhar o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.